Muito boa noite. O nosso entrevistado de hoje herdou do pai não só o nome, como a empresa. Vasco Teixeira tem 60 anos e é administrador e responsável editorial do Grupo Porto Editora, um dos maiores grupos editoriais portugueses. Diz de si que não é um leitor exemplar, por falta de tempo. É formado em engenharia civil. No exercício da sua função, era especialista na construção de pontes, mas a empresa de família cedo o chamou a ele e aos irmãos. Hoje, a Porto Editora está no mercado do livro escolar e no mercado literário e continua a ser uma empresa familiar. Um dia depois de fechar a Feira do Livro de Lisboa, agradeço a Vasco Teixeira estar no Terça à Noite da Renascença. Começo precisamente pelo desafio do mundo dos manuais escolares. Foi de resto por aí que a Porto Editora foi criada. O Governo anunciou que os manuais escolares seriam gratuitos para os alunos do primeiro ano do ciclo a partir do próximo ano letivo. Foi criado um grupo de trabalho para tratar dessa gratuitidade e da reutilização dos manuais. Pergunto-lhe como é que a Porto Editora está a reformular a área escolar, tendo em conta estas orientações.
Muito boa noite, é um prazer estar aqui. A Porto Editora, efetivamente, tem 70 e bastantes anos, foi fundada em 1944, no final da guerra, por 19 professores que tinham, obviamente, a ambição de publicar os melhores materiais para a educação. E esse é o nosso ADN, foi aquilo que sempre trabalhámos com gosto, com prazer, com grande empenho, e é aquilo com que tencionamos continuar a trabalhar nos anos seguintes. Estas medidas recentes não têm sido muito claras nem muito bem explicadas, porque são um conjunto de medidas que, em alguns casos, até são quase que dissonantes. E que merecem, da parte do Governo e da parte dos grupos parlamentares que apoiam o Governo, uma ponderação e um cuidado adicional que este grupo de trabalho que foi criado está precisamente a iniciar. A medida da gratuitidade em si faz todo sentido, porquanto o manual escolar é um produto e é um instrumento central nas aprendizagens em qualquer lado do mundo. Por isso ainda não se conseguiu inventar nada que se sobreponha ou substitua o manual escolar. E por isso, sendo a educação um dos pilares da construção da sociedade, é importante que ela seja gratuita e que não haja qualquer limitação no acesso aos manuais escolares. No passado, antes do ajustamento económico, financeiro e económico que Portugal sofreu de 2011 a 2015, o sistema era bastante equilibrado, por isso os alunos das famílias carenciadas que não podiam pagar, ou que era muito difícil pagar os manuais escolares, recebiam-no gratuitamente todos os anos.
Manuais novos?
Manuais novos, e podiam dispor deles como entendessem, por isso os manuais eram deles, iam para casa, eram utilizados intensamente, eram escritos, eram reescritos. Os outros alunos das outras famílias tinham os manuais pagos pelas famílias, mas as famílias podiam abater as despesas no IRS, o que significa que, não sendo totalmente gratuito, era tendencialmente gratuito, que é isso que a Constituição portuguesa prevê. Com as imposições da Troika, com as restrições introduzidas a partir de 2011, o abatimento no IRS acabou e as dificuldades que o país atravessou, obviamente, transformaram o tema do custo dos manuais escolares num tema mais quente e mais polémico. As recentes medidas são medidas que me parecem têm que ser bem ponderadas e bem pensadas.
E acha que tem havido essa ponderação?
Eu acho que estamos no início do processo, por isso este tema entrou na agenda aceleradamente na negociação do apoio parlamentar, em dezembro, janeiro, não estava no programa eleitoral do PS, e passou a estar no programa eleitoral do novo governo, e na discussão do orçamento foram tomadas estas decisões, na minha opinião, um bocadinho precipitadamente, e agora está-se a tentar resolver como é que se vai implementar estas questões sem que a educação seja prejudicada e sem, sobretudo, que os alunos carenciados sejam prejudicados.
Ou seja, pode haver aqui a criação de alunos de primária e alunos de segunda, os que têm livros novos e os que usarão livros reutilizados. Poderá uma medida destas criar desigualdades?
O caminho aponta para aí, e infelizmente aponta para aí, e obviamente que creio que já começa a haver a sensibilidade, dentro até dos vários partidos, já se começam a ouvir vozes preocupadas com o irmos retirar os livros aos alunos das famílias desfavorecidas. Por isso, até agora, os alunos das famílias desfavorecidas têm os livros para estudar até para os exames. Por isso, há exames, foram abolidos alguns, mas ainda mantém-se exames do nono, décimo primeiro, décimo segundo, e esses alunos não vão ter os livros na mão quando forem fazer os exames, quando forem preparar para os exames.
Porque os livros, entretanto, estão a ser reutilizados.
Vão ser retirados no final do ano letivo para serem entregues a outros alunos no início do ano letivo seguinte. Ao passo que os alunos das famílias mais desfavorecidas poderão adquirir os livros e outros materiais que assim o entendam. Há um outro aspecto importante deste modelo de reutilização dos livros, que é o aspecto das aprendizagens. Por isso, ou seja, todas as pessoas que estudaram a fundo qualquer assunto sabem que não é inocente escrever, sublinhar, tomar notas, fazer highlights de determinadas situações. O que significa que impedir essa técnica de estudo ou de aprendizagem ou de consolidação dos conhecimentos é limitar as aprendizagens. Isso tem um custo. Se esse custo é inferior ou superior ao custo do livro ou àquilo que se está a poupar na reutilização do livro, eu diria que é algo que está ainda para se estudar e para se definir.
Pode um aluno ser prejudicado pelo facto do manual ter que ser obrigatoriamente reutilizado? No seu processo de aprendizagem pode deixar de ter que sublinhar um livro para que o manual seja reutilizado?
Certo. Não tenho qualquer dúvida disso. Repare, se formos ver a forma como é ensinada a língua inglesa em todo o mundo, em França, em Espanha, África do Sul, qualquer país, China, os livros para ensino de línguas, mas sobretudo para ensino da língua de inglês, têm frases e têm espaços nas frases para que os alunos preencham os verbos, preencham as preposições, têm exercícios gramaticais. E essa é a forma de aprender inglês. Chegar a um aluno e dizer-lhe não pode escrever nesses espaços que estão no livro ou no workbook, porque os livros de inglês são complementados por um workbook, um livro de exercícios de inglês, é dizer-lhe tu vais aprender inglês de uma forma mais dificultada. Logo, vais demorar mais tempo a aprender inglês e o teu professor vai ter que despender mais horas para te ajudar a aprender inglês para chegares ao mesmo patamar de aprendizagem. Por isso, nós, para poupar 15 ou 20 euros num livro, estamos a gastar mais umas horas de aprendizagem, mais umas horas de um formador. E essa questão é uma questão que não tem sido discutida, não tem sido colocada em cima da mesa e que me parece de extrema relevância. Aliás, é sintomático que os países da Europa que têm este tipo de sistema, e é usado sempre como exemplo, uma série de países da Europa que têm um sistema de empréstimo, de recolha de livros, os livros pertencem à escola. Há países que nem deixam os livros levar para casa, que é para eles durarem mais anos. Há casos em que as escolas cortaram-lhes o orçamento e os alunos têm que partilhar durante um ano um livro para dois alunos. Por isso, esses modelos não funcionam bem, ao ponto de muitos desses países não terem modelo no ensino secundário, só o terem no básico. Porque no ensino secundário as exigências são maiores e, obviamente, eles, entretanto, aprenderam que os modelos que implementaram funcionaram mal e, obviamente, não os estenderam ao ensino secundário.
A Finlândia... Podemos estar, precisamente, num caso de precipitação de uma medida governativa, de mais uma medida que vem do lado do Estado, do Ministério da Educação, do Governo, que acaba por prejudicar os alunos, a aprendizagem?
Eu aqui até não critico tanto o Ministério da Educação. Eu acho que o Ministério da Educação foi apanhado no turbilhão das negociações em termos de Orçamento Geral do Estado. Eu aqui acho que os responsáveis por esta medida, que espero que volte para trás e que seja contida, que garanta a gratuidade dos manuais, mas que não seja o empréstimo cego para todo tipo de livros e para todos os tipos de alunos, esta medida resulta das negociações do Orçamento Geral do Estado. Acompanhámo-la há dois meses ou três, digamos, as dificuldades de construir um Orçamento Geral do Estado a três vozes, não é? Nós temos um governo que, efetivamente, em termos dessa construção, teve que falar a três vozes, o Partido Comunista, os Blocos de Esquerda e o PS, e parece-me que o Ministério da Educação foi condicionado nessa decisão e que porventura não foram pesadas todas os inconvenientes e todas as dificuldades que iam enfrentar e que elas começam a aparecer agora e que agora, diria, vão ter que ter consciência delas e vão ter que encontrar soluções e porventura as soluções é seguir os bons exemplos dos países europeus como a Finlândia e não os maus exemplos, não é? Pronto, a Finlândia no secundário não tem sistema de empréstimo porque já verificou que o sistema de empréstimo é difícil e prejudica as aprendizagens e aquilo que se economiza não é tão significativo. É uma coisa que também não se fala, mas em Portugal já se emprestava e trocava livros entre as pessoas, entre a sociedade, e vendia-se livros em segunda mão. Basta ir a sites que vendem livros em segunda mão para encontrar muitos livros em segunda mão. E por isso já a sociedade civil já fazia o reaproveitamento possível. E uma coisa é um aluno não ter interesse por uma determinada disciplina ou não ter exames a essa disciplina e os pais venderem o livro ou emprestarem-no. E a outra coisa é o livro fazer-lhe falta e ele não o ter. E isso é que eu acho que não pode acontecer. E por isso os modelos que forem implementar têm que ter em conta isso e têm que combater isso.
Quando a questão do lado das editoras, e no caso do Grupo Porto Editora, o mercado escolar é, no fundo, o músculo da editora. É o que permite investir também em outras áreas. Pondo esta mudança toda em marcha, pode vir a afetar o negócio do setor livreiro?
Vai afetar claramente se isso acontecer e é mais profundo que isso, porquanto nós temos em Portugal um índice de leitura baixo e temos um tecido livreiro, por isso as livrarias independentes e espalhadas pelo país, fragilizadas. É evidente que temos livros nos hipermercados e noutras superfícies que ajudaram a que os livros estivessem em todo o lado, mas não temos os livros que são pouco rentáveis nesses sítios, não é? E por isso os livros de poesia, os livros de autores importantes, mas que não vendem tanto quanto isso, os livros de nichos de mercado, de assuntos mais técnicos, esses livros são muito difíceis de encontrar no pelo país fora e são muito difíceis de rentabilizar porque são muito difíceis de vender, porquanto os livreiros que existem já são poucos, temos cerca de 600 livreiros, 600 e tal livreiros, que vendem bastante livro escolar também. Estamos a tentar fazer umas contas e determinar qual é a percentagem do volume de negócios do escolar na venda desses livreiros, para ver como é que eles vão ser afetados por esta medida, mas tudo aponta para que ande muito próximo de metade, o que pode, ou mais de metade em alguns casos, o que provavelmente levará ao fecho ou encerramento da maior parte destas livrarias, criando, digamos, desemprego. Por isso são perto de 3 mil pessoas que trabalham nestas 600 livrarias, segundo as contas que já estamos a chegar. E por isso esta medida, de certa forma, vai criar 1.000 ou 2.000 desempregados, vai destruir não sei quantas empresas do comércio local, vai dificultar o acesso das famílias e das pessoas e da sociedade à cultura. Em determinadas cidades, em determinados locais, e por isso é uma medida que poupa pouco, prejudica os carenciados e vai destruir muito. Não é?
Terá um efeito dominó.
As editoras, obviamente, também verão o seu volume de mercado diminuído e não há um efeito ainda adicional um pouco mais adiante, que é ao asfixiar este setor, e agora poderá ser de forma mais repentina ou menos repentina, conforme for mais faseado ou menos faseado. Não está definido ainda o ritmo a que isto será feito e, por isso, se não houver uma inversão, teremos que discutir e teremos que ponderar muito bem a que ritmo é que será feito. Mas há um problema que é adicional. Fala-se normalmente que o negócio das editoras é de centenas de milhões. Não é, o negócio dos livros escolares não chega a 100 milhões por ano. Os dois maiores grupos portugueses somados não chegam a 200 milhões o volume todo, dentre os livros que fazem para Portugal, para o estrangeiro, para Angola, para Moçambique, para Timor. Ao passo que os nossos concorrentes internacionais, a Santillana Espanhola, a Oxford University Press inglesa, a Longman, etc., faturam na casa dos milhares de milhões.
Algumas
delas estão cá. E por isso, se os grupos portugueses, que representam escassos 200 milhões de euros por ano, forem fragilizados, este espaço vai ser ocupado pelas editoras internacionais, que obviamente não sofrerão muito pela destruição do mercado português, e a seguir tomarão conta disto. Eu diria, pode-nos acontecer aquilo que está acontecendo na banca, que praticamente a gente olha à volta, quase não vê bancos portugueses, e vê os bancos estrangeiros a tomar conta do tecido bancário completamente, com o prejuízo enorme que isso trará para o país e para as empresas portuguesas que se têm a relacionar. Depois, a partir daí, deixarão de ser os autores portugueses a fazer os livros passarão a ser traduzidos, passarão a ser impressos em Espanha, em França ou em Inglaterra.
Pode haver uma perda de qualidade?
Eu acho que não é um problema de perda de qualidade, pode haver um problema de perda de identidade, e haverá certamente uma destruição do tecido industrial português, por isso, ou seja, nós deixaremos de ter designers portugueses a ilustrar os livros portugueses, deixaremos de ter autores portugueses a escrever os livros portugueses, porque essas editoras multinacionais que atuam em vários países têm, eu diria, qualidade idêntica à nossa, eles batem-se connosco de igual para igual. Em alguns casos, são mais poderosos, muito mais poderosas que nós, e, por exemplo, quando vamos para a área da multimédia educativa, essas empresas, os investimentos que fazem, podem nos dividir por variedíssimos países, e nós temos muita dificuldade em dividir isso por mais países. Tentamos que Angola ou Moçambique comecem a olhar para o multimédia educativo com alguma atenção, mas são países que estão ainda numa fase em movimento, e agora com os problemas recentes, pior ainda, e por isso nós temos muita dificuldade em rentabilizar os investimentos na área do multimédia educativo no nosso pequeno país de 10 milhões de habitantes.
A questão do manual escolar também se coloca noutro patamar, que é a questão do digital. Hoje em dia há já muitas escolas a quererem apostar nos manuais digitais. Isso também poderá afetar o mercado editorial ou poderá ser também uma área na qual um grupo como a Porta Editora está a investir e poderá vir a rentabilizar?
O digital é um desafio, mas não é um desafio exato no presente, é mais um desafio para o futuro. Nós, o digital para nós não tem segredos. A Porta Editora criou o seu centro multimédia em 1995, por isso há mais de 21 anos que nós trabalhamos nessas áreas, fizemos CD-ROMs, fizemos DVD-ROMs, fizemos imensos sites, temos a maior plataforma de e-learning em Portugal, que é a escola virtual, e por isso esse mercado para nós não tem segredos. Nós temos mais de 70 pessoas a trabalhar em permanência nessa área e temos já muitos clientes. Infelizmente são todos clientes, ou são 90% e tal dos clientes, são das escolas privadas portuguesas. Mais de 70% dos alunos das escolas privadas portuguesas usam os nossos recursos multimédia em complemento aos manuais.
Os manuais híbridos.
Não é só os manuais híbridos. Os manuais híbridos foi uma inovação recente que ainda estamos a tentar desenvolver e achamos que pode ser uma parte importante no futuro. O manual escolar em papel tem um papel central na aprendizagem. A forma como nós adultos e os jovens, os adolescentes, aprendem, memorizam, refletem sobre uma determinada matéria é diferente quando é feita no papel e quando é feita no digital. Este é um assunto profundo, é um assunto para as neurociências, para os investigadores, mas tudo aponta para que se aprende mais e se memoriza melhor e se retém mais informação quando lemos em papel, porque temos marcas, porque temos o cérebro e os olhos têm sítios onde se agarrar e onde ir buscar essa informação mais tarde, e essa área é uma área, por isso, que está a ser estudada, mas não está ainda completamente esclarecida. Nós acreditamos que o manual em papel é central na aprendizagem, por isso não pode ser substituído pelo digital tucur, mas pode ser complementado com vantagens sobre o digital, porque o manual escolar muitas vezes descreve determinados fenómenos, apresenta imagens de determinados fenómenos, ou determinados conceitos, ou determinadas experiências, que podem ser visualizadas em vídeo e explicadas, ou em vídeo ou em animação.
É um complemento à parte digital.
Isso, o digital funciona, é muito eficaz a complementar a informação. Não é tão eficaz em fazer apelo à reflexão ou em ficar tão bem gravado na memória. e por isso aquilo a que, digamos, internacionalmente se tem chegado à conclusão é que é difícil substituir o manual escolar por um manual escolar digital. Ainda, mesmo a nível universitário, é frequente dizer-se que os chamados e-textbooks, os manuais eletrónicos, mesmo os universitários, não estão a ocupar o espaço dos manuais em papel.
Há aqui uma outra questão na reutilização ainda dos manuais, que tem a ver com a vida de um manual escolar. Ele deve durar 6 anos, pelo menos, mas muitas das vezes vemos políticas educativas e programas que são alterados a meio deste processo. Como é que a questão da reutilização do manual escolar se pode colocar, sendo que muitas das vezes nem os 6 anos de que o manual escolar deve durar poderá ser a vida normal do manual?
Essa é uma questão muito pertinente. Efetivamente, por lei, desde 2006, que os manuais escolares todos vigoram por 6 anos. Até 2006 eram por 4 anos uns e por 3 anos outros, e os editores estão proibidos de mexer nos manuais durante esse período. Frequentemente há quem acusa os editores de mudar capas, de mudar alguns conteúdos, mas é falso, e nunca ninguém que veio fazer essas acusações publicamente conseguiu dizer: este manual mudou isto nesta página ou naquela, um caso concreto. Porque se o fizesse, o Ministério da Educação tinha que atuar, tinha que mandar retirar aquele manual, tinha que mandar repor o anterior, e por isso não há registro de nenhum caso que tenha sido corrigido pelo Ministério da Educação, e o Ministério da Educação está atento a essas questões, e por isso, obviamente, que se qualquer editor tivesse feito qualquer alteração durante o período de vigência, teria que ser penalizado e a situação tinha que ser reposta. A grande questão é que o Ministério da Educação, ao contrário de outros países, tem funções sobre o currículo e sobre o programa que andam muito ao sabor dos ciclos eleitorais. Pronto. Há vários países em que digamos, as alterações curriculares e as decisões de programáticas relacionadas com o currículo são tratadas fora da educação em órgãos que podiam ser do estilo do nosso Conselho Nacional de Educação ou de outro tipo, que geram consensos e que, por isso, têm um plano feito sempre a 10, 12 anos. Nós fizemos isso, Portugal fez isso, entre 86, quando publicou a Lei de Base do Sistema Educativo, e 90. Que foi a chamada reforma do sistema educativo, que foi implementada a partir de 91. A grande parte do esqueleto do currículo que temos hoje ainda é dessa data, de 91. Houve umas partes que já foram mexidas, mas pelo menos nos primeiros 8 anos, 10 anos, muito pouca coisa foi alterada, porque essa reforma curricular foi feita em consenso. Por isso, o que nós precisamos é que não seja o ministro A ou o ministro B que mexa no currículo, mexa nos programas, porque ele acha, ou porque a equipa dele acha, são sempre, normalmente são bem intencionados. Eu já lidei com 12 ministros diferentes da educação e reconheço que quase todos estão sempre bem intencionados. Eles querem fazer bem pela educação. Só que têm a sua visão pessoal das coisas. E o Ministério da Educação não é a empresa do Ministro da Educação, não é a casa do Ministro da Educação. O Ministro da Educação e a sua equipa estão a prestar um serviço ao país. E eles prestam um serviço melhor ao país se conseguirem gerar consensos e se conseguirem implementar medidas em consenso, porque essas medidas podem ser bem planeadas, podem ser bem implementadas, custam menos dinheiro e são mais eficazes. Pronto. E esse é que é o grande problema, e é esse passo que Portugal precisa dar. Os Ministros da Educação precisam de saber gerar consensos, saber planear e implementar medidas para depois do seu mandato. Porque normalmente eles olham para o mandato e dizem: eu daqui a 3 ou 4 anos vou-me embora e por isso eu preciso fazer qualquer coisa porque isto não está bem e eu vou fazer à pressa para corrigir o que não está bem. Pronto. Altera os programas e nós temos que alterar os livros, porque se nós não alteramos os livros, quem sofre são os alunos.
Portanto, os 6 anos morrem a meio.
Às vezes morrem a meio, pronto. No ciclo governativo anterior, efetivamente, houve alterações sistemáticas a várias disciplinas, não a todas, mas a algumas disciplinas, nomeadamente a matemática, também a português, e por isso os editores foram obrigados a fazer um esforço para ajustar os manuais a essas alterações, para que os alunos tivessem os livros atualizados. Senão tínhamos um problema que era, tínhamos um programa oficial, diferente daquilo que os alunos tinham na mão para estudar, e os grandes prejudicados eram os alunos, porque eram eles que tinham as dificuldades, eram eles que depois, eles e os professores, mas os professores estão lá para servir os alunos. O objetivo do sistema é que os alunos se desenvolvam enquanto cidadãos capazes e que possam fazer o país ir para a frente.
Pergunto-lhe se o acordo ortográfico foi até agora uma ferramenta útil, sobretudo no mercado do livro escolar.
Não. O acordo ortográfico tem-se lhe dado demasiada importância, na minha opinião, porquanto o acordo ortográfico alterou cerca, nós fizemos vários testes, informáticos até, alterou cerca de 1,5% das palavras de uma página. E por isso, palavras que tenham, que se escrevam de uma forma diferente entre um acordo, o acordo anterior e o atual, representam cerca de 1,5% numa página. Por isso, uma página que tenha 300 palavras, temos duas, três palavras que se escrevem com menos um C, menos um P. Por isso, eu acho que não é tão relevante quanto isso em termos de extensão e em termos de impacto. Obrigou ao Ministério da Educação e aos editores a planear a sua implementação. Mas eu creio que foi a Ministra Isabel Alçada que o fez, e eu creio que o fez de uma forma exemplar, porquanto não teve pressa em implementar, e o acordo foi implementado à medida que os livros iam sendo substituídos. E por isso os impactos foram razoáveis, porque havia sempre impactos, há sempre custos ao substituir coisas, ao reescrever, ao rever textos, mas foram minorados, e mesmo os livros que estavam nas bibliotecas escolares não foram destruídos, não foram deitados fora. O problema do acordo ortográfico, do atual acordo ortográfico, tem alguns problemas técnicos, por isso mereceria um dia ser revisto, mas é um problema mais estratégico, que é o problema de Angola e Moçambique não terem alinhado connosco, não terem ratificado e não terem alinhado connosco. Na altura, eu tive a oportunidade, em 2006, 2007, 2008, dizer várias vezes que Portugal não devia avançar sem garantir que Angola e Moçambique avançasse. Era uma forma até de pressão que podíamos ter feito, e podíamos ter garantido que Angola e Moçambique avançassem ao mesmo ritmo. Não se fez isso na altura, e hoje nós editores, somos confrontados com grafias diferentes em Portugal e nesses dois países. Por isso, nós estamos a afastar, em termos ortográficos, da África. Nós, por editora, e nós, editores portugueses, já temos que fazer, em alguns casos, duas versões de dicionários, de gramáticas. Dos livros ainda não, mas um dia mais tarde podemos ter que o fazer. Nós já temos que fazer duas versões, uma para Portugal, outra para a África. Pronto.
E por isso, o grupo Porto Editora está em Moçambique, em Angola e em Timor.
E em Timor, exatamente. E uma boa parte dos livros escolares que são usados pelos alunos desses países foram produzidos ao longo da última década e meia por nós, e representam exportações no valor de 9 milhões de euros por ano, vários milhões de livros, e que poderão estar em causa, porque os nossos concorrentes nesses países, por exemplo, em Moçambique, os nossos concorrentes são as multinacionais inglesas. É Longman, é Oxford, é Macmillan. Por isso são os mesmos que também podem concorrer cá e que estão na Europa em vários países, e por isso são aqueles que estarão porventura à espera que nós sejamos fragilizados para tomarem conta deste mercado, e por tabela depois tomam conta desse. E por isso a cultura portuguesa, a difusão da cultura portuguesa nesses mercados, será certamente também afetada se os editores escolares forem espremidos, e se o tecido empresarial, editorial e livreiro português for destruído por medidas pouco pensadas e pouco programadas.
Está a ouvir o programa Terça à Noite da Renascença. Estamos a entrevistar Vasco Teixeira, administrador do grupo Porto Editora, desde 2006 que estão noutra frente no mercado da edição literária. Compraram a Bertrand, Círculo de Leitores, a Ciri Alvim, entre outras chancelas. Uma delas é a Sextante. Pergunto-lhe se a Sextante poderá vir a desaparecer do mercado português.
Eu gostaria que não. A Sextante é um projeto interessante, é um projeto pequeno, de um editor conhecidíssimo, respeitadíssimo, que é o João Rodrigues, que eu gosto muito, tenho uma relação ótima com ele, e de certa forma nós compramos a Sextante para a Sextante não desaparecer, e por isso não faria sentido que nós fizéssemos desaparecer a Sextante. É evidente que a Sextante publica livros de grande qualidade, e publica livros que vendem pouco e que têm dificuldades significativas no mercado. Temos feito alguns ajustes ao ritmo, ao grau de investimento, para limitar, digamos, os resultados negativos que estávamos a sofrer, e temos conseguido, por isso estamos relativamente otimistas quanto ao futuro da Sextante, mas, efetivamente, a Sextante, como outras pequenas editoras, ou outras chancelas pequenas, sofrem do problema da fragilidade do tecido livreiro. Por isso, há livrarias que têm dificuldade, que dizem, eu gostaria de ter aqui este e aquele livro da Sextante, mas eu só vendo um livro desses de mês a mês ou de dois em dois meses e não quero ter o dinheiro empatado em livros que só vendo mês a mês. Por isso, quando quiserem comprar o livro, depois eu o encomendo. Pronto. E por isso, a dificuldade do tecido livreiro, que é um tecido frágil, por isso as livrarias independentes estão muito fragilizadas, precisamos fortemente, como ao pão para a boca, de as apoiar, de as salvar, diria até, são vitais para projetos pequenos e de qualidade, como é Sextante, e são variadíssimas outras chancelas.
O mercado livreiro sofreu também nos últimos anos.
Sofreu bastante.
Com a crise ou é um processo de mudança? Estamos perante uma crise ou perante uma mudança?
Eu pessoalmente acho que são as duas coisas. Por isso, a crise afetou desde 2009 que a venda de livros a nível nacional, auditada pela empresa GFK, tem vindo a cair. E tem vindo a acumular essa queda, está próximo dos 30% o acumulado da queda, e ao contrário de outros bens, como os automóveis, ou as casas, ou até os têxteis, não recuperou. Por isso foi caindo ao longo da crise, e ainda este ano já estamos negativos qualquer coisa. Pronto, há uma lufada de ar fresco que parece ser este otimismo com a Feira do Livro de Lisboa, que trouxe mais dinâmica, trouxe, por aquilo que ouvi de vários editores, as vendas estarão acima da feira do ano passado, alguma coisa, por isso há aqui uma ponta de otimismo para esta entrada no verão, mas o que é um facto é que até agora o mercado do livro tem estado a cair, já estava acumulado, salvo erro, 2 ou 3%.
Mas há a ideia de que se lê mais em Portugal?
Eu não estou muito certo disso. Eu acho que se lê menos. Eu acho que há uma mudança, claramente. Por isso, não podemos esconder que os telemóveis, e em particular os smartphones, que dão acesso à internet, dão acesso a vídeos, dão acesso às redes sociais, eles não prejudicam os livros. Eles são um concorrente pelo tempo das pessoas que antes era mais dedicado aos livros. Ou seja, todos nós gastamos mais tempo a interagir com determinados aparelhos, nomeadamente os smartphones. No outro dia li uma estatística que um adulto interage cerca de 220 vezes por dia com o seu telemóvel, o que é uma coisa enorme, não é? Mas parece que está a crescer, por isso se calhar daqui a um ano ou dois será ainda mais. E por isso cada vez os adultos e os jovens têm menos tempo para ler. Quem gosta de ler continua a ler, porventura está a ler um pouco menos do que lia o ano passado, que lia há 2 anos, porventura está a comprar menos livros porque a crise afetou os seus rendimentos e por isso, de certa forma, teve que passar a ser um pouco mais comedido nos seus impulsos de compra, não é? Havia leitores compulsivos ou fortes que compravam todos os livros que viam, que achavam que iam gostar, e depois tinham um monte ou dois na mesinha de cabeceira ou em casa, para que eram os livros que iam lendo, não é? Há pessoas que me dizem, bom, eu agora estou a revisitar a biblioteca, estou a partilhar alguns livros com o familiar, porque efetivamente preciso de poupar, porque os impostos subiram, porque os rendimentos em alguns casos também desceram, e por isso as dificuldades dos últimos anos fizeram com que as pessoas contraíssem, e infelizmente ainda não recuperaram. O que é estranho é isso, é em momentos em que a confiança e o consumo começa a crescer, na área do livro ainda isso não se repercute.
Há também uma outra forma de comprar livros. O Grupo Porto Editora comprou a Círculo de Leitores, que tem um núcleo ainda de sócios, ainda continua com esse núcleo de sócios, mas estamos quase que em contraciclo em relação a outros países da Europa. Pergunto-lhe qual é o futuro da Círculo de Leitores nos seus moldes tradicionais.
Bom, o futuro não lhe consigo dizer, porque nós estamos ativamente a trabalhar pelo futuro do Círculo de Leitores. O modelo do Clube do Livro é um modelo muito interessante, é um modelo que foi importantíssimo em termos culturais ao longo de décadas. O Clube do Livro em Portugal, por definição, era o Círculo de Leitores. Houve outros, mas desapareceram rapidamente. O grande Clube do Livro foi o Círculo de Leitores, e que prestou um serviço enorme à cultura portuguesa. Eu lembro-me da história de Portugal, do José Matoso, por exemplo, que era difícil uma de fazer aquela obra, aquele investimento, aquele gasto todo, sem uma máquina como a Círculo de Leitores. Porque os editores têm muita dificuldade em fazer livros com mais que um volume, porque têm muita dificuldade em vender esses livros através das livrarias. E, por isso, uma lógica de clube era uma lógica que permitia vender coleções com 5, com 10, com 15 volumes, ainda hoje. Recentemente, o Círculo de Leitores fez a obra completa do Padre António Vieira, que não estava publicada nunca tinha sido concluída, e efetivamente foi o Círculo de Leitores que conseguiu concluir e prestou por isso um serviço com vários apoios, desde a Santa Casa, a Universidade de Lisboa, etc., com vários apoios, mas prestou por isso um serviço importante à cultura. Internacionalmente, os clubes desapareceram todos. O Círculo de Leitores é dos clubes fundados pelo grupo Bertelsmann, o último. Os alemães fecharam o clube há pouco tempo e este é o último sobrevivente.
E acha que vai sobreviver?
Uns anos vai, de certeza, porque nós estamos a fazer, e a equipa que lá está, e a equipa toda do Círculo de Leitores, tem feito um trabalho ímpar. Agora, é efetivamente um tipo de negócio que está um pouco ameaçado e que é difícil de rentabilizar. Como digo, é uma grande pena, porque não há outra maneira de fazer uma coleção de livros com 10 volumes ou 15 volumes e que seja importante em termos culturais. Não há outra maneira a não ser desta, e as décadas de trabalho dos circuladores provaram isso, né? E por isso, se um dia o clube não conseguir sobreviver, deixaremos de ter essa hipótese de fazer esse tipo de obras e ficaremos todos culturalmente mais pobres.
Já falou da Feira do Livro de Lisboa, sei que o segredo é sempre a alma do negócio, mas pergunto-lhe se para o Grupo Porto Editora a Feira do Livro também foi essa lufada de ar fresco em termos de vendas.
Foi. A Feira do Livro, eu não tenho os números finais, mas creio que crescemos as vendas. Se não andar próximo dos 10%, ficaria surpreendido, não é? Por isso, foi bastante positivo face ao ano passado, que não tinha sido mau. O arranque nas feiras, eu já colaborei com a associação em duas ou três feiras no passado, há uns anos já, e há uma questão muito importante nas feiras do livro, que é o arranque. Os primeiros dias, por isso, depois nunca mais se recupera. A dinâmica dos primeiros dias é muito importante. E este ano a dinâmica que calhou num feriado, o Presidente da República foi lá, ele é um homem dos livros, por isso deu uma ajuda a divulgar, os meios de comunicação estiveram lá todos, deram uma ajuda a divulgar, e por isso eu diria que a feira arrancou com o pé direito e correu bastante bem teve muitos participantes, mais que o ano passado, por isso eu diria. E a feira este ano foi uma melhor feira do que a dos anos anteriores, que já não tinham sido más, e por isso é que essa lufada dá fresco.
Como é que vê a situação da Feira do Livro do Porto, que mudou nos últimos anos? Tem sido sobretudo uma feira de livreiros e não uma feira de editores. É o modelo certo para a cidade do Porto?
Eu gostaria que o Porto tivesse uma feira de editores também. Porventura pode ter esta feira. O Porto, a cidade do Porto e a autarquia, os decisores políticos, tomaram esta opção, que não só é legítima, como é compreensível, não é? Pronto, uma certa proteção aos agentes locais, e que nós, Porto Editora, tentámos apoiar, porque efetivamente os livreiros locais são importantes para a cidade e são importantes para o público. Não me parece que seja que o Porto não consiga ter uma feira como a de Lisboa.
Como já teve no passado.
Já teve no passado. Por isso eu acho que o Porto podia ter também, para além desta, uma outra feira que seria diferente, que traria mais autores, que teria uma dinâmica diferente, e que o Porto, porventura, poderia ter duas feiras, uma, por exemplo, em maio e junho e a outra em setembro, e não me chocaria nada que essa fosse uma solução, e até admito que possa evoluir nos próximos anos nesse sentido. Eu ficaria satisfeito se acontecesse isso. Acho que a cidade abdicar da feira que optou nos últimos anos vai ser difícil. E por isso acho que o Porto, de certa forma, decidiu fazer uma feira de caráter municipal, à semelhança do que faz Coimbra, do que faz Braga, do que fazem várias outras cidades, com os agentes locais, e por isso acho que o deve fazer, e porventura será difícil de mudar o modelo. Mas pode evoluir e pode complementá-lo, porque o Porto tem dimensão, tem uma vida cultural.
Para ter duas feiras.
Para ter uma feira complementar diferente, e acho que aí, se o Porto optar por isso, a APEL, porventura, estará disponível para colaborar e montar algo que possa engrandecer. Porque o desafio da APEL, da Associação dos Editores e dos Editores, é divulgar o livro. Por isso, ir ao mais longe possível, ir a mais gente possível, chamar pessoas para o livro, porque o livro efetivamente transmite o conhecimento, transmite a palavra escrita e é vital nas nossas vidas.
Vasco Teixeira, administrador do Grupo Porto Editor, é o nosso entrevistado hoje do Terça à Noite da Renascença. Sendo um engenheiro civil de formação, sempre conviveu com os livros em casa, continua a conviver com eles. Pergunto-lhe se tem tempo para ler.
Nas férias só. Só consigo ler nas férias, porque durante o período de trabalho leio meia dúzia de páginas ao fim de semana, mas depois não sei quantos e-mails, não sei quantos relatórios, não sei quantos.
Lá está o telemóvel, quadros. É sempre um concorrente.
Exato, o telemóvel, o computador, e por isso hoje em dia a vida anda a um ritmo acelerado e nós perdemos um pouco da nossa privacidade. Temos facilidade de contacto, mas também temos uma pressão desse contacto, é que a qualquer hora recebemos informação e temos que a processar. E por isso, eu ao fim de semana tenho muita dificuldade já em ler, ler um livro, ler ficção ou ler não ficção, e por isso acabo por fazer 2, 3, 4 no período de férias, não é? Em 15 dias.
Juntamente com a sua mãe e os seus irmãos, administram a Porto Editora. Pergunto-lhe se, apesar da dimensão da empresa, continuam a ser uma empresa familiar.
Claramente.
Isso é o DNA da Porto Editora?
Sim, é. Nós gostamos muito do que fazemos, por isso nós vivemos nos livros desde sempre. Eu lembro-me, quando o meu pai faleceu, ter tido uma conversa com o meu irmão e ter perguntado o que é que ele achava, qual seria o nosso futuro, e ambos chegamos à conclusão que nós gostávamos muito daquilo e por isso nos iríamos manter, a nossa vida iria ser feita nos livros, na empresa. A Porto Editora é uma empresa muito eclética, por isso nós somos muito diversificados numa série de áreas. Somos das poucas editoras que têm gráfica, mesmo a nível mundial. A gráfica é, porventura, uma das melhores gráficas do país, super, super eficaz, é certificada ambientalmente, por isso é um exemplo de gráfica. Temos um departamento de multimédia, o nosso centro de multimédia, que gera inovação, que faz inovação. A Porto Editora foi o 16º grupo em Portugal em investimentos em inovação e desenvolvimento nos últimos anos. Por isso, somos uma das empresas que mais investe em inovação e desenvolvimento. Temos dezenas de engenheiros, desenvolvemos software educativo e muito software que aplicamos sobretudo nas nossas áreas, na área do livro, na área da educação. Temos a maior livraria online portuguesa,
a UQ,
que criamos de raiz em 99, por isso já lá vão 17 anos. E por isso eu diria, nós somos uma empresa muito diversificada, e essa diversificação dá-nos muito, muito prazer, porquanto não há monotonia, não há nada. É uma empresa muito criativa. A Porto Editora é uma empresa que trabalha com conteúdos, e por isso os conteúdos trabalham com a massa cinzenta dos autores.
E o investimento no estrangeiro, o investimento em países de que já falámos, como Angola, Moçambique e Timor, hoje em dia, face às situações políticas desses países, é um investimento de maior risco para a Porto Editora?
Ele transformou-se num investimento de risco, dadas as dificuldades desses países, mas nós não vamos sair de lá. Por isso, eu acho que é nos períodos difíceis que as empresas responsáveis têm que cerrar fileiras, fazer uma gestão cuidada e estar lá. Pronto, eu entendo a relação com esses países quase como uma obrigação nossa.
É uma questão de missão?
É uma questão de missão, mas é um prazer também. Eu vou a Moçambique desde 89. A primeira vez que fui a Moçambique estava no centro da capital, no Maputo, e eu via às 11 da noite rajadas de metralhadora nos arredores. Por isso, vamos a Moçambique e Angola ainda do tempo em que estavam em guerra e tentámos ajudar aqueles países a construir instrumentos de aprendizagem, os manuais e livros escolares e dicionários e livros técnicos. Por isso, temos uma política editorial nesses países, por isso temos atividade editorial, exportamos para lá livros portugueses também, mas temos lá uma atividade editorial, temos lá equipas que são mistas, locais e com portugueses que lá estão deslocados, e por isso, porventura, face às dificuldades que temos hoje, que são diferentes, Moçambique está a um passo da guerra, que é um drama, esperemos que ultrapasse muito rapidamente isso, e está também com problemas financeiros, está com ajuda já do FMI, e está com uma inflação galopante, por isso Moçambique está em grandes dificuldades. Angola, o problema é um pouco mais profundo, porque vem do preço do petróleo, da dependência do petróleo, e por isso Angola poderá, se o petróleo subir, sair mais rapidamente até da crise que Moçambique, mas ambos estão com grandes dificuldades, mas nós estamos a tentar ajustar o risco e o investimento, mas estamos determinados a continuar lá, assim nos deixem cá trabalhar para termos fôlego para poder trabalhar nesses mercados que são muito mais exigentes, muito mais difíceis e cujos rendimentos são a médio prazo. Nunca podemos olhar para esses países que vou fazer este livro e vou ganhar este dinheiro. Pronto, porque é preciso ter lá gente, é preciso gastar lá dinheiro, é preciso investir, é preciso ter lá instalações. Às vezes não se consegue trazer lá o dinheiro para pagar as faturas durante meses, durante um ano, e por isso é um outro empenho, um outro nível de gestão que é necessário.
Engenheiro Vasco Teixeira, estamos a terminar a nossa entrevista e já que disse que tem tempo para ler nas férias, peço-lhe que tire da estante alguns livros para ler nestas férias e que deixe de sugestão aos nossos ouvintes.
Tenho tantos livros, tenho que pensar quais é que eu não
autores
vou...
portugueses, autores estrangeiros?
Autores portugueses, autores estrangeiros. Bom, há um autor que eu adoro, que é o Luís de Povo, e por isso vou ler certamente o último livro. Adoro ler os livros juvenis deles. Infantis, juvenis, ele está ali numa faixa entre o infantil e o juvenil, e por isso vou ler certamente o novo livro dele, de um cão chamado Liá, que saiu há poucas semanas. É o centenário do Vitorino de Mésio, tenho certamente que reler um dos livros dele e espero, acho, e não sei se terei mais tempo nas férias, porque as minhas férias de verão normalmente são curtas, porque o ano letivo arranca logo, para nós, arranca logo em agosto com a preparação da abertura do ano letivo em setembro.
Vasco Teixeira, muito obrigada por ter estado no Terça à Noite da Renascença. Boa noite.
Muito obrigado. Boa noite.